sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, amigos ouvintes. Bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África, nesta terça-feira, 21 de setembro. Lá fora hoje estamos com o céu ligeiramente encoberto. A temperatura é de 26 graus centígrados. Na primeira meia hora, desta hora e meia de emissão, vai estar convosco ao microfone João Santa Rita, com a produção do Mariano Bartolomeu. E como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Fracassada uma tentativa de golpe de Estado no Sudão. O secretário-geral da ONU traça retrato triste do mundo atual, descrevendo divisões, guerras e o que chama de obscenidade na situação da vacinação contra a Covid-19. Como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada a Angola. Os Estados Unidos querem recomeçar diálogo estratégico com Angola. Derrame de resíduos da mina de Catoca não causou vítimas na Lunda Norte. A sociedade mineira volta a negar acusações do Congo Democrático de envenenamento mortal nos rios. Mas para já, as notícias internacionais. O primeiro-ministro do Sudão, Abdalla Hamdok, disse hoje que uma fracassada tentativa de golpe de Estado foi organizada por militares e civis ligados ao anterior presidente Omar al-Bashir. Num discurso ao país pela televisão, Hamdok disse que a tentativa de golpe tinha sido precedida de preparativos extensivos, explorando a situação do leste do país, com encerramento de portos e bloqueamento de produção de petróleo. Uma fonte militar disse que um número não especificado de tropas da divisão blindada tinham tentado capturar o quartel-general militar e a televisão estatal. Essa fonte disse que mais de 30 de militares, incluindo oficiais de alta patente, tinham sido presos. Um porta-voz do governo, Hamza Balul, confirmou estas detenções, acrescentando que vários dirigentes políticos também tinham detidos e estão a ser interrogados. A tentativa de golpe dá-se pouco mais de 2 anos depois dos militares terem derrubado o regime de Omar al-Bashir. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, traçou hoje um quadro sombrio da situação do mundo que, segundo disse, faz face a uma cascata de crises. Falando perante a Assembleia Geral da ONU, Guterres disse que o mundo nunca esteve tão ameaçado e dividido como agora, fazendo notar as mudanças climatéricas, a Covid-19 e conflitos no Afeganistão, Etiópia e Iémen. No que diz respeito à Covid, Guterres disse que a maioria dos países ricos estão vacinados contra a doença, enquanto 90% dos africanos ainda não receberam uma primeira dose. Isto, disse ele, é um falhanço moral do estado do nosso mundo e é uma obscenidade. António Guterres disse que será impossível fazer face aos desafios económicos e de desenvolvimento se as duas maiores economias do mundo continuarem em termos antagónicos, uma referência aos Estados Unidos e à China, portanto. Por seu turno, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou pela primeira vez à Assembleia Geral da ONU e prometeu seguir uma diplomacia agressiva, prometendo que os Estados Unidos não querem uma nova Guerra Fria. Os Estados Unidos, disse o presidente americano, estão prontos a trabalhar com qualquer nação que queira resolver pacificamente desafios comuns, mesmo que haja desacordos noutras zonas. Joe Biden defendeu a sua decisão de retirar do Afeganistão, afirmando que pela primeira vez em 20 anos, os Estados Unidos não estão em guerra. Na Namíbia, cerca de 300 manifestantes entraram no Parlamento quando estava prestes a votar sobre uma indenização de US$ 1.000 milhões oferecidos pela Alemanha pelo genocídio dos povos Herero e Nama entre 1904 e 1908. O acordo foi anunciado em maio, mas agora manifestantes liderados pela oposição e dirigentes tradicionais realizaram uma manifestação na capital, Windhoek, antes de subirem uma vedação e invadirem o Parlamento. Os manifestantes dizem que a indenização é muito pouca e dizem que não estiveram envolvidos nas negociações com a Alemanha. Uma petição foi entregue ao presidente do Parlamento. Uma facção pró-governamental dos Herero e Nama acordou provisoriamente com o acordo com a Alemanha. O Parlamento deverá votar ainda hoje sobre o acordo, que deverá ser aprovado. Recomeçou hoje na África do Sul o julgamento por corrupção do antigo presidente Jacob Zuma. Estas acusações dizem respeito a um acordo para a compra de armas quando ainda era ministro da Defesa. Zuma não compareceu no tribunal na cidade de Pietermaritzburg. O antigo presidente foi libertado por razões médicas depois de cumprir apenas 2 dos 15 meses de prisão a que tinha sido condenado por desrespeitar uma ordem de um tribunal para comparecer perante uma comissão de inquérito a investigar corrupção quando ele era presidente. Desconhece a situação médica de Zuma, que foi contudo descrita como terminal.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O presidente angolano, João Lourenço, prosseguiu hoje a sua visita à capital americana com encontros no Congresso. Ontem, o chefe de Estado angolano avistou-se com o conselheiro nacional de segurança, Jake Sullivan, que disse que os Estados Unidos querem recomeçar o mais rapidamente possível o chamado diálogo estratégico com Angola. No seu primeiro dia de visita a Washington, o presidente angolano manteve um encontro com Sullivan para discutir as relações entre os dois países e ainda a situação em África em geral. A Casa Branca disse que o encontro tinha tido como objetivo reforçar as fortes relações bilaterais entre os nossos países. A Casa Branca disse que o encontro tinha tido como objetivo, e citamos, reforçar as fortes relações bilaterais entre os dois países. Durante o encontro, Sullivan reafirmou o apoio dos Estados Unidos, e voltamos a citar, em recomeçar o diálogo estratégico Estados Unidos-Angola como aspecto central do nosso envolvimento, disse a declaração sem dar outros pormenores sobre este diálogo. A última vez que as duas nações se reuniram no âmbito deste diálogo foi em Luanda, em março de 2019, em que foi decidido promover e aprofundar a cooperação entre os dois países no âmbito da economia, segurança e forças armadas, particularmente no que diz respeito ao cumprimento da lei. No encontro de ontem, disse a Casa Branca, o conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, sublinhou também o empenho dos Estados Unidos em trabalhar com Angola para avançar os interesses comuns em ligações económicas, combater a pandemia da Covid-19 na segurança regional e marítima para o benefício dos povos americano e angolano. Sabe-se que a segurança no Golfo da Guiné, onde se assiste a uma crescente atividade de pirataria, tem sido uma fonte de preocupação dos Estados Unidos nessa zona. O comunicado da Casa Branca não deu outros pormenores e não houve qualquer comentário da delegação angolana ao encontro entre o presidente João Lourenço e Jake Sullivan. Como a Voz da América tem vindo a noticiar, há uma disputa entre a República Democrática do Congo e a sociedade mineira de Katoka em redor do vazamento de resíduos da mina de diamantes para os rios Lova, Chicapa e Kasai. A RDC diz que 12 pessoas morreram, centenas de outras ficaram doentes. Peixe nos rios morreu, naquilo que fontes académicas no Congo Democrático descreveram de uma catástrofe ambiental sem precedentes. A sociedade mineira de Katoka começou agora a reagir energicamente a essas alegações, afirmando que está a fazer uma investigação científica às águas dos rios afetados e que tudo indica que não há qualquer envenenamento com material tóxico nos mesmos. Nessas investigações, a sociedade é apoiada por elementos do Estado angolano. Há também agora uma primeira reação, a qual poderá ter sido o efeito desse derramamento nas populações do lado de Angola. Fernando Caetano.
Daniel Pequenino, responsável do ambiente na Lunda Norte, garante que a saúde das populações é estável.
A população está boa, então, e é a situação que nos preocupava, porque algumas pessoas especulavam de que houve morte nessas localidades, mas no fundo não há nenhuma notícia de alguém terá falecido na ocorrência desta mesma situação.
Atoca é a quarta maior mina do mundo a explorar a céu aberto e é a maior produtora de diamantes do país. Relatos dão conta que tudo aconteceu no dia 24 de julho do ano em curso na mina de Catoca, na Lunda Sul, onde houve o rebentamento da mangueira da bacia de rejeitados, que deu origem ao vazamento da água para o rio Lova, Xicapa e Kassai. Deste incidente, a República Democrática do Congo acusou Angola de ter causado a contaminação do precioso líquido com metais pesados, o que supostamente originou a morte de 12 congoleses democratas. O chefe do Departamento do Ambiente de Catoca, Sabino Coqueia.
É que durante esse percurso que o Lova faz até o Xicapa, os resultados daqui, dessa nossa zona, da nossa zona, que é a zona da bacia de rejeitado, e até a zona do primeiro dique, segundo dique, nós verificamos que não havia nem sequer nenhum metal pesado. Isso é importante destacar nessa informação. O que despoleta em nós sabermos que nós não tem nenhum material nocivo que poderia causar problemas para as comunidades.
Atenta aos factos, a Sociedade Mineira de Catoca, junto à Força Aérea Nacional, engenheiros e técnicos do Ministério do Ambiente da Lunda Norte, partiram para o ponto de confluência entre os rios Xicapa e Kassai, e que divide Angola e a RDC, recolheram as amostras e analisaram a qualidade da água, como justifica a Sabino Coqueia.
No entanto, no levantamento também que fizemos as comunidades da Ribeirinha, à beira, algumas que vivem a 70 km de Xicapa, notou-se que toda a comunidade não bebe a água do rio Xicapa. Ou seja, bebe dos rios, dos afluentes do Xicapa. Já é visível que não existe qualquer outra situação que pode trazer transtorno para a saúde das populações. Mas os resultados, vamos fazer caracterização química dos sedimentos que nós encontramos ao longo do rio Xicapa, bem como também ao rio Lobo, e fazermos análise da qualidade da água de todo esse percurso.
Foram 5 horas de voo percorridos num total de 1.180 quilômetros do rio Xicapa ao Kassai, e a equipa de Catoca voltou novamente a recolher amostras em 12 pontos estratégicos. Amostras é que serão levadas a 3 laboratórios para se determinar os resultados. Voz da América, Fernando Caetano Nosso.
Como os ouvintes certamente sabem, estão a decorrer já no país consultas sobre uma proposta de divisão político-administrativa de Angola, segundo a qual algumas províncias seriam divididas. Pois duas destacadas organizações não-governamentais angolanas questionaram essa proposta de divisão político-administrativa, que foi sugerida recentemente pelo Presidente, elas consideraram não ser relevante para o momento. Venâncio Rodrigues.
O Observatório Político e Social, OPSA, e Ação de Desenvolvimento Rural e Ambiente, ADRA, defendem que a divisão administrativa é uma questão não prioritária para um país que está há mais de 5 anos em recessão económica e em situação de muito sério agravamento da vulnerabilidade, pobreza, exclusão e fome. No extenso documento denominado parecer do OPSA e da ADRA sobre a proposta de divisão político-administrativa de Angola, que a Voz da América teve acesso, as duas organizações cívicas expressaram surpresa com a inesperada reforma e instou o Executivo a explicar com maior clareza os fundamentos da revisão e a sua relevância. Para o OPSA e para a ADRA, a revisão da divisão político-administrativa é passível de ser vista com desconfiança, dada a proximidade das eleições de 2022, e pode ser colhida por alguns com alguma indiferença, dada a urgência de tantos outros desafios do dia-a-dia das pessoas e famílias. As duas organizações signatárias do memorando recomendam que o Executivo repense a oportunidade da implementação da divisão administrativa, tendo em conta o tempo que resta para o pleito eleitoral e as prioridades prementes que o país enfrenta. Entretanto, o jornalista e investigador Fernando Ngeleng diz que a proposta de divisão é um charme político, com o argumento de que a prioridade máxima para o país, de momento, é o bem-estar social da população.
E o sul de Angola está a pedir socorro. Fui há pouco a uma missão científica e o que vimos não é nada de agradável. Em algumas zonas, ter menina é uma forma de sobrevivência, porque a menina vai se entregar a um chinês e o chinês vai exatamente abusar dela e, em troca disso, dar algum recurso financeiro. Estes pontos, para mim, são prioridades absolutas, até porque a lei constitucional, a Constituição da República, prevê, num dos seus artigos, a criança como prioridade absoluta do Estado. Agora, a divisão administrativa é um charme político, é uma maneira de dizer que estamos a trabalhar, porque ficar sem fazer nada passa a impressão de que não estás a fazer mesmo nada. Então, uma das formas de fazer é mexer em várias coisas. E eu acho que aqui o xadrez está a ser mal jogado.
O presidente angolano João Lourenço anunciou recentemente que a alteração da divisão administrativa de 5 províncias do país visa criar maior aproximação entre as entidades administrativas e os cidadãos, assim como uma gestão mais justa e equilibrada do território nacional. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Mais de 20 de jovens angolanos protestaram ontem em Luanda contra a detenção do ativista político e militante do Partido UNITA, Luther Silva Campos, mais conhecido por Luther King. Desconhece-se ainda as razões da detenção. Coco Mucuta.
Foram com estas palavras de ordem que mais de 20 jovens angolanos protestaram esta segunda-feira em Luanda contra a detenção do ativista político. A polícia e a Procuradoria-Geral da República ainda não se pronunciaram sobre a detenção do ativista. Entretanto, em entrevista à Voz da América, Stella Bernardo Xavier Chá, esposa de Luther King, conta como o ativista chegou a ser detido.
Na quinta-feira, quando eram 12 horas, eu estava em casa e ele estava numa cantina de frente, que fica assim de frente à estrada. Ele estava a gritar por mim, fulana, fulana, fulana. Meu bebê de 9 anos também estava brincando na rua. Eu, quando saio fora, encontro homens grandes, totalmente armados, a lhe forçarem a entrar no carro. Ele empurra a cabeça na parede, ele entra no carro. Lá em frente tinha mais 7 carros. Então saí daí, fui da queixa até a Vila de Viana. Posto lá, nós ligamos para ele, no mesmo número mesmo do Luther. Ele ainda atendeu o telefone. Quando atendeu o telefone, ele disse: está tudo bem, me levaram para o engano, está me trazendo já em casa.
Stella diz temer pela vida do seu esposo.
Sim, o nosso medo é que nós temos. É que metem alguma coisa na água dele, na comida, para envenenar, se envenena. Só fora, nós também já vivemos com medo.
A Voz da América contactou o porta-voz do SIC, o porta-voz da Procuradoria-Geral da República e o Ministro do Interior, mas ninguém prestou qualquer informação. Luther King está detido desde a passada quinta-feira nas celas do Comando Provincial de Luanda, mas o processo decorre no SIC-Geral. Koki Mukuta, Luanda.
A decisão do governo em aumentar o preço das propinas em escolas particulares continua a provocar reações. Este aumento é resultado de um decreto executivo conjunto dos Ministérios das Finanças, Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação e ainda da Educação, que autoriza as instituições privadas e público-privadas de ensino pré-escolar, primário e secundário a fixarem os limites de até 15% de aumento e para as do ensino superior a 25% no valor das propinas. O movimento dos estudantes angolanos, MEA, realiza no próximo sábado várias marchas em Luanda e noutras províncias do país para exigir a revogação desta medida. Manuel José.
O MEA entende que a medida do governo visa única e exclusivamente interromper o estudo de milhares de jovens em universidades particulares e crianças no ensino geral. Francisco Teixeira, presidente do MEA, diz que não vão permitir que isto aconteça.
Não podemos aceitar que estudar seja um luxo. Estudar é um dos principais direitos universais. Aumentando os preços das propinas, de certeza que mais crianças ficarão fora do sistema de ensino e mais jovens verão seus sonhos interrompidos para terminar as suas universidades. Muitos pais já retiraram suas filhas de escola por não ter capacidade financeira. A lei de educação diz que a primeira classe até a nona é obrigatória e não entendemos por que o Estado insiste em criar medidas que visam única e simplesmente retirar estudantes da sala de aula.
Dentro de 4 dias, o movimento de estudantes angolanos coloca nas ruas de Luanda, Luambo, Kwanza Norte, Uiji, Mushiku e durante todo o mês de outubro, várias marchas de protesto à medida até que o executivo recue.
E vamos fazer marcha dia 25, dia 1 de outubro, dia 9 de outubro. O mês todo de outubro, sábado, nos ocupamos para manifestações. E vamos também escrever para o Provedor de Justiça, vamos escrever para a Assembleia Nacional, escrever para o Senhor Presidente da República. E vamos continuar com a marcha até que essas entidades se pronunciem e digam-nos alguma coisa, porque afinal é o sonho de milhares e milhares de jovens e crianças que estão sendo hipotecados por essa decisão mercantilista. estudantes.
A carta do Movimento de Estudantes deu entrada ontem no governo da província de Luanda para atividade do próximo sábado, com concentração de frente ao cemitério da Santa Ana e término nas instalações do Ministério das Finanças. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Como nós noticiamos oportunamente, vários ativistas foram detidos na última manifestação, na sexta-feira, na província do Uíge. Pois o nosso correspondente, Muniz Francisco, diz-nos que estes ativistas acusam agora o governador, José Carvalho da Rocha, de violar um acordo numa última reunião que manteve a 5 de agosto com os ativistas.
De acordo com o ativista Zonda Pedro, a atitude do governador diverge com as promessas feitas na última reunião com os ativistas na província do Uíge, onde prometia não impedir as manifestações legais na província.
Alguns ativistas tiveram um encontro com o mesmo governador e, segundo eles, o governador confirmou ou declarou que as questões de reuniões e manifestações na província do Uíge não seriam mais problemas. O que constatamos neste final de semana, o governador usou os comandantes provinciais a fim de nos intimidar, nos ameaçar até de morte.
Ainda Zonda Pedro condenou veementemente o comportamento do comandante provincial da Polícia Nacional no Uíge.
Condenamos a hipocrisia de Carvalho da Rocha, condenamos porque a polícia precisa ser sensibilizada a fim de saber encarar os fatos e que as leis que estão na Constituição não fomos nós que aprovamos, e sim na Assembleia Nacional.
O ativista Guiar Desejado condenou a atitude da polícia.
Pegou aí no nosso mano, acabou agredindo, dá-lhe uma chapada do peito, depois o outro acabou agredindo mais o outro mano, mas só que depois uma ofensa dali, outra daí, de alguns agentes da ordem pública, de alguns agentes do DIP, esses órgãos da polícia.
O ativista Firmino Felipe Manfilas.
Nós fomos detidos, fomos levados à esquadra, no momento em que nós já estivemos sentados no largo 4 de janeiro.
A Voz da América contactou o governo provincial do Uíge para se reiterar sobre as possíveis acusações e o comando provincial da Polícia Nacional, mas não fomos bem sucedidos. De relembrar que na província do Uíge estão previstas duas manifestações nos próximos dias, a reivindicação à lei eleitoral e a subida das propinas no ensino primário, secundário e no ensino superior. Do Uíge para a Voz da América, Muniz Francisco.
Esta é a Voz da América, a transmitir onda curta, onda média, também em frequência modulada, FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter, como sempre, mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM. Isso quando se iniciar a segunda meia hora. Nessa altura vamos ter também a Rádio Morabeza em Cabo Verde, também em FM. Continuo com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amigo ouvinte, não se esqueça, sexta-feira é dia do Angola Saúde em Foco. Se quiser participar, com dúvidas ou perguntas, pode mandá-las para o nosso WhatsApp 202-251-9466, mais um 202-251-9466. Ou se quiser participar ao vivo no programa, pode fazê-lo através dos nossos números locais na Voz da América, 932-348-698 ou 993-255-911. Mande o seu nome, número de telefone, nós contactamos durante o programa. Hoje, 21 de setembro, celebra-se no mundo o Dia Internacional da Paz. A data foi criada pela Assembleia Geral da ONU, que a declarou como um dia para o reforço dos ideais da paz através da observação de 24 horas de não-violência e de cessar-fogo. Em Angola, claro está que desde 2002 que as armas se calaram e, nesse aspecto, a paz tem sido efetiva. Mas o que é a paz? Manuel José foi investigar e foi saber se há paz em Angola.
Nós quisemos saber, do ponto de vista de três áreas do saber, como caracterizam Angola em termos de pacificação. Na visão de um militar, Manuel Mendes de Carvalho Pacavira, ou simplesmente o general Paca, que traz o seu próprio caso para dizer...
Angola está muito distante de ser considerado um país de paz, apesar do troar das armas ter parado. O cidadão não pode ser molestado, tem que ter liberdade. E em Angola não existe liberdade. É o meu caso concreto, eu sou do MPLA. Eu que sou general, sinto mais vezes discriminado, hostilizado. Agora imagina aqueles indivíduos que não têm um estatuto igual ao meu. Quando João Lourenço também chegou, o slogan que toda a gente tinha direito de ser protegido. E na prática nós não estamos a ver nada. Ainda temos uma série de instituições cuja missão é perseguir os angolanos.
Na vertente sociológica ouvimos João Sassando, que tem opinião similar.
Infelizmente aqueles que têm dirigido o nosso país não têm tido a estabilidade de utilizar o conhecimento disponível, de utilizar a tecnologia para trazer o desenvolvimento. Ficamos amarrados num conceito arcaico de paz que em nada ajuda o nosso povo. Nós estamos em permanente conflito social, em permanente tensão nas relações inter-humanas. Nós não temos ainda a consolidação cultural, espiritual e identidade dos povos da Angola. Temos em conta todas estas variáveis. Em Angola ainda não temos uma paz efetiva como se requer em outras geografias como Europa, América e alguns países da Ásia.
Já na vertente espiritual, o pastor e analista social Elias Isaac acredita que os níveis de miséria que o país registra não se pode considerar um país em paz.
Conforme elas estão abaladas no dia a dia, estão da criminalidade, estão da fome, estão da pobreza, não podem traduzir-se em paz. E é paz o calar das armas, mas se é paz de harmonia social, de injustiça social, não, nós ainda estamos muito, muito longe.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Na página esportiva, hoje vamos falar do Campeonato Africano de Basquetebol Feminino, onde hoje é dia de descanso, porque amanhã é dia de vida ou de morte para as três seleções de língua portuguesa. Amanhã, com efeito, são jogos de repescagem para ver quem são as quatro nações que acompanham as outras quatro que já se qualificaram para os quartos de final ao vencerem os seus respectivos grupos. E essas seleções são, nomeadamente, os Camarões, Nigéria, Senegal e Mali. Duas equipas dos PALOP estão amanhã frente a frente. Cabo Verde, que ontem apanhou uma sova dos Camarões, 71-40, de frente a Angola, que ontem também apanhou cabazada, foi da Nigéria, 85-65. Cabo Verde ficou em último lugar no seu grupo, dois jogos, duas derrotas. Angola ficou em segundo lugar no seu grupo, com uma vitória, uma derrota. Esse foi o mesmo grupo de Moçambique, que tem pela frente o Quénia. Moçambique terminou a fase de grupos atrás de Angola, no seu grupo, como Cabo Verde, com dois jogos e duas derrotas. O Quénia tem dois jogos, uma vitória, uma derrota. Uma coisa é certa, nos quartos de final vamos ter pelo menos uma dessas equipas que fala português, graças ao jogo entre Cabo Verde e Angola. Quem vencer vai ter que defrontar o Mali e isso não vai ser fácil. Quem vencer o jogo entre Moçambique e o Quénia vai defrontar o Senegal. Perspectiva, neste caso, não é muito boa. E pronto, ouvintes, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Vem aí a segunda meia hora a cargo do Amancio Miguel, segunda meia hora com mais reportagens dos Palopes e de outras partes do mundo. Eu, João Santa Rita, vou-me despedir, mas continuem agora com Amancio Miguel e com a Voz da América.
Estimado ouvinte, escuta a Voz da América na sua emissão vespertina a partir de Washington, D.C., terça-feira, 21 de setembro de 2021. Nos próximos 30 minutos, que é esta segunda parte da emissão, a produção é de Mariano Bartolomeu, a edição e a apresentação de Amancio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, dezenas de militares e civis presos após tentativa de golpe de Estado no Sudão. Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, traça quadro sombrio da situação no mundo. E na Namíbia, manifestantes invadem parlamento para protestar contra acordo de indemnização para a Alemanha, ou melhor, com a Alemanha, por genocídio dos povos Herero e Nama. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, www.voaportugues.com. A Voz da América na internet, no Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, com a referência VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, boa escuta. Washington, D.C., Voz da América, as notícias com João Santa Rita.
O primeiro-ministro do Sudão, Abdalla Hamdok, disse hoje que uma fracassada tentativa de golpe de Estado foi organizada por militares e civis ligados ao anterior presidente Omar al-Bashir. Num discurso ao país pela televisão, Hamdok disse que a tentativa de golpe tinha sido precedida de preparativos extensivos, explorando a situação do leste do país, com encerramento de portos e bloqueamento de produção de petróleo. Uma fonte militar disse que um número não especificado de tropas da divisão blindada tinham tentado capturar o quartel-general militar e a televisão estatal. Essa fonte disse que mais de 30 de militares, incluindo oficiais de alta patente, tinham sido presos. Um porta-voz do governo, Hamza Bahlul, confirmou estas detenções, acrescentando que vários dirigentes políticos também tinham detidos e estão a ser interrogados. A tentativa de golpe dá-se pouco mais de 2 anos depois dos militares terem derrubado o regime de Omar al-Bashir. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, traçou hoje um quadro sombrio da situação do mundo que, segundo disse, faz face a uma cascata de crises. Falando perante a Assembleia Geral da ONU, Guterres disse que o mundo nunca esteve tão ameaçado e dividido como agora, fazendo notar as mudanças climatéricas, a Covid-19 e conflitos no Afeganistão, Etiópia e Iémen. No que diz respeito à Covid, Guterres disse que a maioria dos países ricos estão vacinados contra a doença, enquanto 90% dos africanos ainda não receberam uma primeira dose. Isto, disse ele, é um falhanço moral do estado do nosso mundo e é uma obscenidade. António Guterres disse que será impossível fazer face aos desafios económicos e de desenvolvimento se as duas maiores economias do mundo continuarem em termos antagónicos, uma referência aos Estados Unidos e à China, portanto. Por seu turno, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou pela primeira vez à Assembleia Geral da ONU e prometeu seguir uma diplomacia agressiva, prometendo que os Estados Unidos não querem uma nova Guerra Fria. Os Estados Unidos, disse o presidente americano, estão prontos a trabalhar com qualquer nação que queira resolver pacificamente desafios comuns, mesmo que haja desacordos noutras zonas. Joe Biden defendeu a sua decisão de retirar do Afeganistão, afirmando que pela primeira vez em 20 anos, os Estados Unidos não estão em guerra. Na Namíbia, cerca de 300 manifestantes entraram no parlamento quando se estava prestes a votar sobre uma indenização de US$ 1.000 milhões oferecidos pela Alemanha pelo genocídio dos povos Herero e Nama entre 1904 e 1908. O acordo foi anunciado em maio, mas agora manifestantes liderados pela oposição e dirigentes tradicionais realizaram uma manifestação na capital, Windhoek, antes de subirem uma vedação e invadirem o parlamento. Os manifestantes dizem que a indenização é muito pouca e dizem que não estiveram envolvidos nas negociações com a Alemanha. Uma petição foi entregue ao presidente do Parlamento. Uma facção pró-governamental dos Herero e Nama acordou provisoriamente com o acordo com a Alemanha. O Parlamento deverá votar ainda hoje sobre o acordo, que deverá ser aprovado. Recomeçou hoje na África do Sul o julgamento por corrupção do antigo presidente Jacob Zuma. Estas acusações dizem respeito a um acordo para a compra de armas quando ainda era ministro da Defesa. Zuma não compareceu no tribunal na cidade de Pietermaritzburg. O antigo presidente foi libertado por razões médicas depois de cumprir apenas 2 dos 15 meses de prisão a que tinha sido condenado por desrespeitar uma ordem de um tribunal para comparecer perante uma comissão de inquérito a investigar corrupção quando ele era presidente. Desconhece-se a situação médica de Zuma, que foi contudo descrita como terminal.
Sandra Liber, candidata à presidência da Câmara Municipal de Lisboa.
Tenho uma visão sobre Lisboa e sobre como eu viria uma Lisboa perfeita. Achei que podia trazer essa visão, que hoje em dia já não é só minha, já é de todas as pessoas que fazem parte deste movimento. Então achei que era a forma de nós transmitirmos essa visão e influenciarmos o poder no sentido de concretizar aquilo que são os pedidos dos lisboetas. Então achamos que por esta via, por via dessa candidatura, podíamos eventualmente lá chegar.
Sandra Liber, para seguir nos próximos minutos, numa conversa que teve com o nosso correspondente Oscar Medeiros sobre a sua candidatura à Câmara Municipal de Lisboa. Esta é a segunda parte da emissão vespertina a partir de Washington, D.C. É a Voz da América. A nossa reportagem começa para já na Guiné-Bissau, onde os pacientes dos hospitais públicos e centros de saúde foram forçados a abandonar as enfermarias devido ao boicote iniciado ontem por parte dos profissionais. A paralisação, que se enquadra na nona vaga da greve geral da função pública, não tem um tempo determinado e envolve todos os sindicatos ligados ao setor da saúde, tal como aqui reporta o Lassana Kassama.
Os doentes, na sua maioria crianças e grávidas, foram retiradas às enfermarias dos principais hospitais em Bissau e no interior. Como alternativa, os familiares dos internados ou internadas recorreram para as clínicas privadas e hospitais semipúblicos. A preocupação é generalizada.
Não me recebi ajudar, não.
Nunca está direito, está doente, está doente.
Não cansa, não cansa.
Em consequência da greve em curso no setor da saúde, registam-se a ausência total de pessoal técnico nas diferentes unidades hospitalares do país. Segundo informações disponíveis, desde ontem não se registaram os serviços mínimos nos hospitais e centros de saúde. Mas Júlio Mendonça, secretário-geral da ONTG Central Sindical Guinense, afirma que os serviços mínimos já foram retomados esta terça-feira e que a paralisação vai continuar a menos que haja uma resposta positiva por parte do governo.
Ontem, o encontro que tiveram com os dirigentes do sindicato do setor da saúde, deram garantia que vão voltar à mesa com a ONTG. Até agora não recebemos nenhuma comunicação.
Entre outros pontos de reivindicação, os sindicatos do setor da saúde, filiados na maior central sindical guinense, exigem as melhorias de condições do trabalho, a aprovação do estatuto de carreira e do código deontológico da profissão. Sabe-se, entretanto, qual o nível do governo. Houve uma reunião ontem que juntou os ministros da Saúde, da Função Pública, do Interior e da Administração Territorial, sob a presidência do vice-primeiro-ministro Soares Sambu, em que se decidiu recorrer aos médicos e enfermeiros militares para dar cobro à situação. Silvio Coelho, diretor-geral do Simão Mendes, confirmou que, de momento, o atendimento nas urgências está a ser assegurado pelo pessoal médico-militar.
Hoje temos, a partir das 0 horas de hoje, médicos e enfermeiros do Hospital Militar atendendo nas urgências do Hospital Nacional Simão Mendes.
Perante os cenários dramáticos que se assistem nos hospitais do país, as reações não se fizeram esperar. O espaço de concertação das organizações da sociedade civil protesta contra a situação e exige que o governo inicie as negociações imediatas com os sindicatos para ultrapassar o que qualificou de catástrofe nos hospitais.
Para além da irresponsabilidade de não governar...
Além da irresponsabilidade dos nossos governantes, estamos a assistir o esbanjamento dos recursos financeiros do país que podiam ser alocados para a resolução dos problemas ligados ao nosso sistema de saúde, da educação, infraestruturas e outras necessidades básicas dos cidadãos. Estava assim a reproduzir as palavras de Boubacar Touré, que falava em nome nome do espaço de concertação das organizações da sociedade civil sobre a greve dos profissionais de saúde que deixam enfermarias sem pessoal médico, enquanto que os doentes foram obrigados a abandonar os hospitais públicos e centros de saúde. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana Kassamá. Em Moçambique continua o julgamento das dívidas ocultas. Mas antes de falarmos desse escândalo, vamos a Moçambique para falar de uma outra questão. Organizações ambientais criam um movimento para resistir a plantações industriais de eucaliptos e pinheiros no centro do país. André Batista reporta.
Seduzidos e abandonados, é como se sentem camponeses de dezenas de aldeias do interior de Moçambique, que viram seus campos de cultivo trocados com plantações de eucaliptos e pinheiros sob promessa de desenvolvimento, combate à pobreza e empregos que nunca chegou a acontecer.
Eles prometeram-se 50 anos a partir de nós. Os nossos filhos, até os nossos netos vão trabalhar. Mas até hoje estou a ver que a proteção parou assim. Só fez 2 meses só a corte de eucalipto.
Daí a Voz da América, Cade Augusto, morador de Matongas, uma aldeia do interior da província de Moçambique de Manica. O camponês que falava durante a conferência internacional como resistir às plantações de monocultura voltou a fazer ecoar denúncias de usurpação e desgaste de terra por companhias industriais, além de perseguição e tortura das comunidades que resistem às plantações nas províncias de Niassa, Nampula, Zambésia, Manica e Sofala, no norte e centro de Moçambique. As províncias moçambicanas tiveram milhares de hectares de terra cedidas às empresas Portucel, Green Resource e Moçambique Holdings, que são acusadas pelas populações de estarem a abocanhar campos de cultivos para plantações industriais de árvores para produção de papel. A mãe de 5 filhos, Marta Bengala, diz que a família ficou mais pobre e sem a sua fonte de subsistência quando a Somajamba foi ocupada com plantações de eucalipto em 2013 e foi transferida para um campo de cultivo infértil, quase 30 quilómetros da sua residência. As plantações de eucalipto já atingiram Nova Machamba e devem ser transferidas novamente para um outro lugar, no distrito de Manso, quase 50 quilómetros mais longe. Como vou produzir e me sustentar? Questiona a camponesa, que pede uma intervenção das autoridades. Um outro camponês, Jaime Ricardo, observa.
Exploração sobre o grupo Portice. Eles vêm nos prometer muitas coisas, então não estão. Só eles prometeram e não estão a fazer.
O ativista social Perito Alper, da Ação Académica para o Desenvolvimento Rural, ADECRO, um dos parceiros da conferência, disse que as comunidades precisam ser dotadas com instrumentos legais para resistir às plantações como um direito humano.
A ideia dessa reunião é trocar experiências. Trocar experiências, de certa forma também, trocar modos, formas de como resistir, como evitar para que situações de gênero que já aconteceram, que já acontecem e aconteceram aqui em Moçambique, continuem a se propagar a nível das comunidades.
Uma carta aberta, assinada por 730 membros de comunidades moçambicanas e 120 organizações de 47 países, incluindo Moçambique, e tornado público na semana passada, exige a suspensão de planos de expansão de plantações industriais de eucaliptos e pinheiros no sul global, em especial na África. André Batista, para a Voz da América.
Em Moçambique continua o julgamento das dívidas ocultas, com algumas pessoas a manifestarem ceticismo quanto ao desfecho do mesmo. Analistas entrevistados pelo nosso correspondente em Maputo, Ramos Miguel, dizem que o tribunal está a investigar apenas pequenos abusos e não a grande questão deste processo, que é saber o que terá acontecido aos 2,2 mil milhões de dólares envolvidos no escândalo. Outras pessoas acreditam que a justiça vai ser feita. Em Maputo, Ramos Miguel.
A minha expectativa era que neste julgamento fosse investigado onde é que estão os mais de 2 bilhões de dólares de dívidas ocultas, mas estão a ser examinadas apenas as comissões, lamentou o analista Tomás Rondinho.
Para mim, esse julgamento não vai dar em grande coisa. A dívida não está sendo julgada. Onde está o dinheiro da dívida? Porque ali só foram comissões. 8 milhões, 33 milhões, que é o que mais recebeu, mas a dívida é de 2,2 bilhões. Então, onde está o dinheiro?
O jurista Tomás Vera Mário afirma também que este julgamento ainda não é o mais importante em torno desse escândalo financeiro, porque a justiça moçambicana ainda não está a julgar o caso das dívidas ocultas. Sublinha que, sem menosprezar a relevância do processo ora em curso, a sociedade não deve perder de vista esta visão. Ainda não está em julgamento o caso das dívidas ocultas, em que serão inclusos os negócios efetuados em torno das empresas Ematum e Mami. Para o professor André Thomas Hasson, da Universidade Sul-Africana Unisa, há um debate importante importante que deve ser feito, porque até aqui o Tribunal ainda não abordou a questão central deste processo.
É um processo que se dedica aos pequenos abusos, os pequenos subornos, uns 500 mil dólares aqui, 800 mil ali, uns poucos milhões para este, uns outros poucos milhões para o outro. A grande questão que este Tribunal não está a examinar é o que terá acontecido aos 2 mil milhões de euros de empréstimo que Moçambique indevidamente incorreu e que nunca entraram no Banco Nacional de Moçambique por instrução das autoridades moçambicanas.
Contudo, o jurista Paulino Costa entende que se o julgamento for justo e, sobretudo, se o tribunal conseguir provar as acusações do Ministério Público, vai ser possível reaver os recursos.
Quando se provem esses fatos, através de todos os meios que o tribunal tem, quer prova testemunhal, documental, pericial, não sei o quê, provando-se, então tem que se buscar os rastros de onde foi parar o dinheiro, na perspectiva de havendo condenação, então está de apropriar-se daqueles bens.
Eu penso que o importante não é apenas condenar as pessoas, mas recuperar os ativos, e acredito que isso vai acontecer, asseverou o analista Lucas Ubisse. Entretanto, André Thomashausen considera que o tribunal está a esquecer de um aspecto importante.
O endividamento de 2013, no volume de 2 mil milhões, 9 anos seguidos, já é muito mais voluminoso, com os juros e as penalidades que Moçambique incorreu, e neste momento soma 14 mil milhões de euros, o que é equivalente à totalidade do produto bruto interno do país Moçambique no ano. Portanto, tudo o que Moçambique produziu e conseguiu fazer durante o ano, por exemplo, no último ano de 2020, equivale à soma da dívida acumulada, o que é uma grande tragédia para um país.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Washington DC, esta é a emissão vespertina da Voz da América. Nasceu em Angola, mas vive em Portugal desde 2004. Chama-se Ossanda Liber e candidata-se à presidência da Câmara Municipal de Lisboa, a capital de Portugal. Ela está à frente do movimento Somos Todos Lisboa. Vamos saber o que ela defende nesta conversa com o Oscar Medeiros.
O que é que a move e quais são os principais objetivos dessa sua candidatura à liderança da Câmara Municipal de Lisboa?
Olha, em primeiro lugar, cidadania. Eu sou muito pró-democracia e acredito que todas as lutas que se fizeram até nós chegarmos ao ponto de podermos eleger quem nos governa e podemos participar também na governação foi uma luta grande, e então eu tenho sempre incentivado as pessoas a participar de alguma maneira e tenho esse sentido de responsabilidade enquanto elemento, enquanto cidadã.
O movimento que lidera Somos Todos Lisboa defende imenso a igualdade e a inclusão.
Sim.
Mas é verdade que muitos outros movimentos aqui em Portugal também defendem os mesmos ideais. Qual é a diferença que faça com que os eleitores lisboetas votem em si nessas eleições para a Câmara Municipal de Lisboa?
Pretendemos humanizar a Câmara Municipal de Lisboa. Há certamente outras pessoas que pensem nesses temas, nesses valores e que os defendem, mas concretamente nós somos o único movimento independente a concorrer à Câmara Municipal de Lisboa e certamente o único que coloca as pessoas no centro do seu programa. Por uma sociedade justa, nós devemos todos ter igualdade de oportunidades e é dessa igualdade que nós estamos aqui a falar. E depois há a questão do amor a Lisboa, que é, para nós, é transversal a todas as pessoas que fazem parte deste movimento. São pessoas que amam Lisboa, que têm respeito por ela, que gostam de cá estar.
O que acha do racismo e da discriminação em Portugal, sobretudo em Lisboa?
Eu não julgo que Portugal seja um país de racismo. Em termos de sistema, há pessoas racistas, há em Portugal, há em todo lado, há em Lisboa, e estas pessoas têm que ser, de certa forma, têm que ser aconselhadas, têm que ser ajudadas em alguns casos e têm que ser punidas noutros casos, se manifestam de forma inadequada a sua visão relativamente ao estrangeiro, relativamente ao outro, mas isso não generaliza, não devemos generalizar.
Ossanda Liber, entrevistada em Lisboa por Oscar Medeiros. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, abriu hoje a Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. Os detalhes com o Edgar Maciel.
Bolsonaro iniciou a fala afirmando que o Brasil evoluiu nos últimos 2 anos e destacou que, segundo o presidente, é um sucesso do atual governo na gestão ambiental do país, ignorando o crescimento dos índices de desmatamento da Amazônia.
Nenhum país do mundo possui uma legislação ambiental tão completa quanto a nossa. Nosso Código Florestal deve servir de exemplo para outros países. Antecipamos de 2060 para 2050 o objetivo de alcançar a neutralidade climática. Os recursos humanos e financeiros destinados ao fortalecimento dos órgãos ambientais foram dobrados, com vistas a zerar o desmatamento ilegal.
O presidente fez também uma pequena menção à situação dos indígenas no país, depois de enfrentar críticas da comunidade internacional. O Supremo Tribunal Federal julga uma ação do marco temporal para limitar a demarcação de terras indígenas, após a Constituição Federal em 1988.
14% do território nacional, ou seja, mais de 110 milhões de hectares, uma área equivalente à Alemanha e França juntas, é destinada às reservas indígenas. Nessas regiões, 600 mil indígenas vivem em liberdade e cada vez mais desejam utilizar suas terras para agricultura e outras atividades.
Sobre a pandemia do coronavírus, o presidente brasileiro lamentou as mortes causadas pela Covid-19, mas criticou as medidas de lockdown instauradas pelo mundo e defendeu o tratamento precoce, cuja ineficácia já foi cientificamente comprovada.
As medidas de isolamento e lockdown deixaram um legado de inflação, em especial nos gêneros alimentícios no mundo todo. Eu mesmo fui um desses que fez tratamento inicial. Respeitamos a relação médico-paciente na decisão da medicação a ser utilizada e no seu uso off-label. Não entendemos porque muitos países, juntamente com grande parte da mídia, se colocaram contra o tratamento inicial.
Bolsonaro foi o único dos 20 líderes que compareceram presencialmente em Nova York a não estar vacinado, o que gerou críticas da comunidade internacional. Para a Voz da América, Edgar Maciel.
Com promessas de diplomacia agressiva e de não procurar uma nova Guerra Fria, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, usou o seu primeiro discurso perante a Assembleia Geral das Nações Unidas nesta terça-feira, 21 de setembro, para impulsionar a sua agenda globalista. Líder da principal força militar mundial, Biden disse que o poder militar dos Estados Unidos deve ser a nossa ferramenta de último recurso, não a primeira. Biden, tomando o seu lugar pela primeira vez como chefe de Estado perante o Fórum Mundial, também usou seu discurso de meia hora para insistir em ações agressivas contra a Covid-19 e as alterações climáticas. Esta é uma escolha clara e urgente que enfrentamos aqui no alvorecer do que deve ser uma década decisiva para o nosso mundo, uma década que irá determinar literalmente o nosso futuro, disse o presidente americano Joe Biden. Sem mencionar o maior adversário dos Estados Unidos da América, a China, pelo nome, Biden também prometeu que não iria procurar escalar o conflito. Não estamos à procura, vou repetir, não estamos à procura de uma nova Guerra Fria ou de um mundo dividido em blocos rígidos, disse o presidente Joe Biden. A Assembleia Anual na sede das Nações Unidas em Nova York é indiscutivelmente o maior palco global para os líderes mundiais, no qual usam o seu tempo para expor temas de interesse global e regional perante uma Assembleia de 193 membros. Este ano, apenas cerca de 100 chefes de Estado anunciaram que participariam pessoalmente. Os líderes da China, Irã, Egito e Somália estão entre um punhado de pessoas que fazem comentários pré-gravados. Washington, D.C., emissão vespertina da Voz da América. As autoridades dos Estados Unidos fecharam a fronteira em Del Rio, no estado de Texas, depois de mais de 12 mil haitianos terem entrado à procura de asilo. Em resposta, a administração Biden decidiu expulsar todos que entraram naquela que é a deportação em grande escala de imigrantes mais rápida na história dos Estados Unidos. Álvaro Lugier Andrade.
As autoridades dos Estados Unidos fecharam a fronteira em Del Rio, no estado de Texas,
depois de mais de 12 mil haitianos terem entrado à procura de asilo. Outros já se encontravam lá. Em resposta, a administração Biden decidiu expulsar todos os que entraram naquela que é a deportação em grande escala de imigrantes mais rápida da história dos Estados Unidos. Esta situação aumenta a pressão em relação a Biden, que tem estado a enfrentar outros problemas, tanto na frente externa, como a retirada do Afeganistão, assim como na frente interna, nomeadamente o aumento de casos da Covid-19 e as dificuldades em fazer avançar o seu plano de infraestruturação no Congresso. O ponto de entrada entre os Estados Unidos e o México, em Del Rey, no estado do Texas, permaneceu fechado na segunda-feira, enquanto mais de 12 mil imigrantes esperavam ser atendidos pelas autoridades. John Anfinson é presidente local do Sindicato de Patrulha de Fronteira em Del Rio.
Ontem eram cerca de 14 mil, mas desde que o Departamento de Saúde Pública conseguiu bloquear alguns dos desembarques no Rio, descemos para 12 mil.
Durante dias, as autoridades dos Estados Unidos trabalharam para tirar os imigrantes debaixo da ponte e do calor para instalações onde pudessem ser atendidos e assim determinar os que podem solicitar asilo e aqueles que serão devolvidos ao Haiti. Muitos dos haitianos que chegaram aqui dizem que moravam no Brasil e no Chile, alguns desde o terremoto de 2010. Eles fizeram a longa jornada até os Estados Unidos, incentivados pelo conhecido boca a boca, de que agora era o momento ideal para tentar cruzar a fronteira. Um homem disse que passou os últimos meses no México, na fronteira com a Guatemala, mantido pelo governo mexicano. Jean é imigrante haitiano.
É muito difícil para mim. Por exemplo, passei 2 meses sem trabalho, sem nada para comer.
Nas últimas semanas, a ponte tornou-se um local de retenção para os imigrantes que cruzaram o Rio Grande enquanto os agentes da patrulha de fronteira lutavam para administrar esse massivo fluxo de imigrantes.
A polícia de patrulha do setor del Rio não conseguiu fazer o trabalho de campo adequadamente durante vários meses. Agora estamos fechados aqui no trabalho burocrático e a cuidar das crianças que estão sob nossa custódia.
Alguns residentes, como Peg e Duran, dizem que o grande número de imigrantes deixa-os nervosos.
Quando tem mais de 20 mil pessoas debaixo da ponte, se as coisas começarem a acontecer, se elas começarem a ficar inquietas, estamos numa comunidade de 45 mil habitantes, ou seja, eles são metade da população desta cidade.
Gerlin Joseph, da Aliança Ponte Haitiana, um grupo de defesa dos imigrantes, afirma que os haitianos estão a respeitar a lei.
Ouça as pessoas dizerem, eles entregaram ilegalmente. Não, o que eles têm de fazer legalmente é pedir asilo e é isso que eles estão a fazer. Mas o que acontece é que os Estados Unidos recusam-lhes o acesso a essa proteção.
As autoridades americanas deportaram mais de 3 mil migrantes haitianos e agendaram mais voos para os próximos dias, no que alguns consideram a maior e mais rápida deportação de imigrantes na história dos Estados Unidos. Mas o Haiti, com o recente terremoto e a turbulência política atual, não é capaz de lidar com os cidadãos que regressam, dizem os defensores dos imigrantes. Para os migrantes haitianos, chegar ao Texas apenas para serem deportados foi devastador. Diodom Casagné foi deportado para o Haiti.
A viagem para chegar aos Estados Unidos foi difícil. Eles nos deportaram. Infelizmente, eles não nos deixaram trazer nenhum dos nossos pertences. Era como estar na prisão, sem comida, nada.
Aqueles que forem deportados para o Haiti recebem $100, mas o sonho de viver e trabalhar nos Estados Unidos aparentemente acabou.
Acompanhe a Voz da América no Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português. Títulos de destaque hoje, dezenas de militares e civis presos após tentativa de golpe de Estado no Sudão. Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas traça quadro sombrio da situação no mundo. E na Namíbia, manifestantes invadem parlamento para protestar contra o acordo de indenização com a Alemanha por genocídio dos povos Herero e Nama. Mariano Bartolomeu na produção, Anais Miguel na edição e apresentação. Assim foi a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. De seguida, a terceira e última parte com o Álvaro Lugier Andrade. Boa escuta.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington. Hoje é terça-feira, 21 de setembro. Aos microfones, Álvaro Ludger Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, bem como do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. No computador, telemóvel e tablet, a Voz da América está em voaportugues.com. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. E para contactos com a redação central da Voz da América, o nosso número no WhatsApp está disponível. Mais 1-202-251-9466. A produção é do Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial, dezenas de militares e civis presos após tentativa de golpe de Estado no Sudão. Secretário-Geral das Nações Unidas traça quadro sombrio da situação no mundo. Na Namíbia, manifestantes invadem parlamento para protestar contra acordo de indemnização com a Alemanha por genocídio dos povos Herero e Nama. Terça-feira na Voz da América é dia de política na América. Mais à frente, crise na fronteira. Estados Unidos deportam milhares de haitianos que procuravam asilo no país. E também vamos falar sobre saúde. Mas nesta última meia hora de nossa emissão de 90 minutos, vamos começar em Moçambique. Algumas pessoas manifestam ceticismo quanto ao desfecho do julgamento do caso das dívidas ocultas, que decorre desde o dia 23 de agosto, porque dizem o tribunal está a investigar apenas pequenos abusos e não a grande questão deste processo, que é saber o que terá acontecido aos 2,2 mil milhões de dólares envolvidos no escândalo. Mas outras acreditam que a justiça vai ser feita. Ramos Miguel, desde Maputo.
A minha expectativa era que neste julgamento fosse investigado onde é que estão os mais de 2 bilhões de dólares de dívidas ocultas, mas estão a ser examinados apenas as comissões, lamentou o analista Tomás Rondinho.
Para mim, esse julgamento não vai dar em grande coisa. A dívida não está sendo julgada. Onde está o dinheiro da dívida? Porque ali só foram comissões, 8 milhões, 33 milhões, que é o que mais recebeu, mas a dívida é de 2,2 bilhões. Então, onde está o dinheiro?
O jurista Tomás Vera Mário afirma também que este julgamento ainda não é o mais importante em torno desse escândalo financeiro, porque a justiça moçambicana ainda não está a julgar o caso das dívidas ocultas. Sublinha que, sem menosprezar a relevância do processo ora em curso, a sociedade não deve perder de vista esta visão. Ainda não está em julgamento o caso das dívidas ocultas, em que serão inclusos os negócios efetuados em torno das empresas Ematum e Mami. Para o professor André Thomas Hasson, da Universidade Sul-Africana Unisa, há um debate importante que deve ser feito, porque até aqui o tribunal ainda não abordou a questão central deste processo.
É um processo que se dedica aos pequenos abusos, os pequenos subornos, 500 mil dólares aqui, 800 mil ali, uns poucos milhões para este, uns outros poucos milhões para o outro. A grande questão que este tribunal não está a examinar é o que terá acontecido aos 2 mil milhões de euros de empréstimo que Moçambique indevidamente incorreu e que nunca entraram no Banco Nacional de Moçambique por instrução das autoridades moçambicanas.
Contudo, o jurista Paulino Costa entende que se o julgamento for justo e, sobretudo, se o tribunal conseguir provar as acusações do Ministério Público, vai ser possível rever os recursos.
Quando se provem esses fatos, através de todos os meios que o tribunal tem, quer prova testemunhal, documental, pericial, não sei o quê, provando-se, então tem que se buscar os rastros de onde foi parar o dinheiro, na perspectiva de, havendo condenação, então está apropriado daqueles bens.
Eu penso que o importante importante não é apenas condenar as pessoas, mas recuperar os ativos, e acredito que isso vai acontecer, asseverou o analista Lucas Ubisse. Entretanto, André Thomas Hausen considera que o tribunal está a esquecer de um aspecto importante.
O endividamento de 2013, no volume de 2 mil milhões, 9 anos seguidos, já é muito mais voluminoso, com os juros e as penalidades que Moçambique incorreu, e neste momento soma 14 mil milhões de euros, o que é equivalente à totalidade do produto bruto interno do país Moçambique no ano. Portanto, tudo que Moçambique produziu e conseguiu fazer durante o ano, por exemplo, no último ano de 2020, equivale à soma da dívida acumulada, o que é uma grande tragédia para o país.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
De Maputo vamos para a Guiné-Bissau. Os pacientes dos hospitais públicos e centros de saúde foram forçados a abandonar as enfermarias devido ao boicote iniciado ontem por parte dos profissionais de saúde. A paralisação, que se enquadra na nona vaga de greve geral da função pública, não tem um tempo para terminar e envolve todos os sindicatos ligados ao setor da saúde. Lassana Kassamá tem os detalhes.
Os doentes, na sua maioria crianças e grávidas, foram retiradas das enfermarias dos principais hospitais em Bissau e no interior. Como alternativa, os familiares dos internados ou internadas recorreram para as clínicas privadas e hospitais semipúblicos. A preocupação é generalizada.
Não cansa.
Em consequência da greve em curso no setor da saúde, registam-se a ausência total de pessoal técnico nas diferentes unidades hospitalares do país. Segundo informações disponíveis, desde ontem não se registaram os serviços mínimos nos hospitais e centros de saúde. Mas Júlio Mendonça, secretário-geral da ONTG Central Sindical Guinense, afirma que os serviços mínimos já foram retomados esta terça-feira e que a paralisação vai continuar a menos que haja uma resposta positiva por parte do governo.
Ontem, o encontro que tiveram com os dirigentes do sindicato do setor da saúde, deram garantia que vão voltar à mesa com a ONTG. Até agora não recebeu nenhuma comunicação.
Entre outros pontos de reivindicação, os sindicatos do setor da saúde, filiados na maior central sindical guinense, exigem as melhorias de condições do trabalho, aprovação do estatuto de carreira e do código deontológico da profissão. Sabe-se, entretanto, que ao nível do governo houve uma reunião ontem que juntou os ministros da saúde, da função pública, do interior e da administração territorial, sob a presidência do vice-primeiro-ministro Soares Sambu, em que se decidiu recorrer aos médicos e enfermeiros militares para dar cobro à situação. Silvio Coelho, diretor-geral do Simamentos, confirmou que, de momento, o atendimento nas urgências está a ser assegurado pelo pessoal médico-militar.
Hoje temos, a partir das 0 horas de hoje, médicos e enfermeiros do Hospital Militar atendendo nas urgências do Hospital Nacional de Simamentos.
Perante os cenários dramáticos que se assistem nos hospitais do país, as reações não se fizeram esperar. O espaço de concertação das organizações da sociedade civil protesta contra a situação e exige que o governo inicie as negociações imediatas com os sindicatos para ultrapassar o que qualificou de catástrofe nos hospitais.
Para além da irresponsabilidade de não governar...
Além da irresponsabilidade dos nossos governantes, estamos a assistir o esbanjamento dos recursos financeiros do país, que podiam ser alocados para a resolução dos problemas ligados ao nosso sistema de saúde, da educação, infraestruturas e outras necessidades básicas dos cidadãos. Estava assim a reproduzir as palavras de Boubacar Touré, que falava em nome do espaço de concertação das organizações da sociedade civil sobre a greve dos profissionais de saúde que deixam enfermarias sem pessoal médico, enquanto que os doentes foram obrigados a abandonar os hospitais públicos e centros de saúde. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Como acontece tradicionalmente em setembro, a Assembleia Geral das Nações Unidas iniciou as suas sessões hoje. Na abertura, como é tradicional, o presidente brasileiro deu o pontapé de saída. Jair Bolsonaro defendeu a campanha de vacinação do seu governo, também defendeu a sua política contra o desmatamento na Amazônia e usou apenas 3 minutos dos 45 que ele teria disponível para falar à comunidade internacional. Edgar Maciel acompanhou o discurso de Jair Bolsonaro.
Bolsonaro iniciou a fala afirmando que o Brasil evoluiu nos últimos 2 anos e destacou que, segundo o presidente, é um sucesso do atual governo na gestão ambiental do país, ignorando o crescimento dos índices de desmatamento da Amazônia.
Nenhum país do mundo possui uma legislação ambiental tão completa quanto a nossa. Nosso Código Florestal deve servir de exemplo para outros países. Antecipamos de 2060 para 2050 o objetivo de alcançar a neutralidade climática. Os recursos humanos e financeiros destinados ao fortalecimento dos órgãos ambientais foram dobrados, com vistas a zerar o desmatamento ilegal.
O presidente fez também uma pequena menção à situação dos indígenas no país, depois de enfrentar críticas da comunidade internacional. O Supremo Tribunal Federal julga uma ação do marco temporal para limitar a demarcação de terras indígenas, após a Constituição Federal, em 1988.
14% do território nacional, ou seja, mais de 110 milhões de hectares, uma área equivalente à Alemanha e França juntas, é destinada às reservas indígenas. Nessas regiões, 600 mil indígenas vivem em liberdade e cada vez mais desejam utilizar suas terras para agricultura e outras atividades.
Sobre a pandemia do coronavírus, o presidente brasileiro lamentou as mortes causadas pela Covid-19, mas criticou as medidas de lockdown instauradas pelo mundo e defendeu o tratamento precoce, cuja ineficácia já foi cientificamente comprovada.
As medidas de isolamento e lockdown deixaram um legado de inflação, em especial nos gêneros alimentícios no mundo todo. Eu mesmo fui um desses que fez tratamento inicial. Respeitamos a relação médico-paciente na decisão da medicação a ser utilizada e no seu uso off-label. Não entendemos porque muitos países, juntamente com grande parte da mídia, se colocaram contra o tratamento inicial.
Para a Voz da América, Edgar Maci.
E depois do presidente brasileiro, foi a vez de Joe Biden, presidente americano, dirigir-se pela primeira vez à Assembleia Geral das Nações Unidas como chefe de Estado. Com promessas de diplomacia agressiva e de não procurar uma nova Guerra Fria, Biden usou o seu primeiro discurso ante a Assembleia Geral para impulsionar a sua agenda global, como líder da principal força militar mundial, a dizer que o poderio militar dos Estados Unidos deve ser a nossa ferramenta de último recurso, não a primeira. Biden também usou o seu discurso de meia hora para insistir em ações agressivas contra a Covid-19 e as alterações climáticas e disse: "Esta é uma escolha clara e urgente que enfrentamos aqui no alvorecer do que deve ser uma década decisiva para o nosso mundo. Uma década que irá determinar literalmente o nosso futuro", disse o presidente americano, acrescentando que, como comunidade global, somos desafiados por crises urgentes e iminentes de que existem enormes oportunidades se conseguirmos invocar a vontade e a determinação de aproveitar essas oportunidades. Fim de citação. Sem mencionar o maior adversário dos Estados Unidos, a China, pelo nome, Biden também prometeu que não iria procurar escalar o conflito. "Não estamos à procura, vou repetir, não estamos à procura de uma nova Guerra Fria ou de um mundo dividido em blocos rígidos", garantiu o presidente Biden. Para ele, os Estados Unidos estão prontos a trabalhar com qualquer nação que se disponha a procurar uma solução pacífica dos desafios comuns, mesmo que tenhamos desacordos intensos noutras áreas, porque todos sofremos as consequências do nosso fracasso se não nos unirmos para enfrentar as ameaças urgentes como a Covid-19, as alterações climáticas ou ameaças duradouras como a proliferação nuclear. Joe Biden também defendeu a sua controversa decisão de retirar as forças do Afeganistão. "Estou aqui", disse ele, "pela primeira vez em 20 anos, com os Estados Unidos não em guerra", afirmou o presidente americano, quem proclamou: "Viramos a página". As autoridades dos Estados Unidos fecharam a fronteira em Del Rio, no estado do Texas, depois de mais de 12 mil haitianos terem entrado à procura de asilo. Outros já se encontravam lá. Em resposta, a administração Biden decidiu expulsar todos os que entraram naquela que é a deportação em grande escala de imigrantes mais rápida da história dos Estados Unidos. Esta situação aumenta a pressão em relação a Biden, que tem estado a enfrentar outros problemas, tanto na frente externa, como a retirada do Afeganistão, assim como na frente interna, nomeadamente o aumento de casos da Covid-19 e as dificuldades em fazer avançar o seu plano de infraestruturação no Congresso. O ponto de entrada entre Estados Unidos e o México, em Del Rey, no estado do Texas, permaneceu fechado na segunda-feira enquanto mais de 12 mil imigrantes esperavam ser atendidos pelas autoridades. John Atkinson é presidente local do Sindicato de Patrulha de Fronteira em Del Rio.
Ontem eram cerca de 14 mil, mas desde que o Departamento de Saúde Pública conseguiu bloquear alguns dos desembarques no Rio, descemos para 12 mil.
Durante dias, as autoridades dos Estados Unidos trabalharam para tirar os imigrantes debaixo da ponte e do calor para instalações onde pudessem ser atendidos e assim determinar os que podem solicitar asilo e aqueles que serão devolvidos ao Haiti. Muitos dos haitianos que chegaram aqui dizem que moravam no Brasil e no Chile, alguns desde o terremoto de 2010. Eles fizeram a longa jornada até os Estados Unidos, incentivados pelo conhecido boca a boca, de que agora era o momento ideal para tentar cruzar a fronteira. Um homem disse que passou os últimos meses no México, na fronteira com a Guatemala, mantido pelo governo mexicano. Jean é imigrante haitiano.
É muito difícil para mim. Por exemplo, passei 2 meses sem trabalho, sem nada para comer.
Nas últimas semanas, a ponte tornou-se um local de retenção para os imigrantes que cruzaram o Rio Grande, enquanto os agentes da patrulha da fronteira lutavam para administrar esse massivo fluxo de imigrantes.
A polícia de patrulha do setor Del Rio não conseguiu fazer o trabalho de campo adequadamente durante vários meses. Agora estamos fechados aqui no trabalho burocrático e a cuidar das crianças que estão sob nossa custódia.
Alguns residentes, como Peg e Duran, dizem que o grande número de imigrantes deixa-os nervosos.
Quando tem mais de 20 mil pessoas debaixo da ponte, se as coisas começarem a acontecer, se as começarem a ficar inquietas, estamos numa comunidade de 45 mil habitantes, ou seja, eles são metade da população desta cidade.
Gerlin Joseph, da Aliança Ponte Haitiana, um grupo de defesa dos imigrantes, afirma que os haitianos estão a respeitar a lei.
Ouça as pessoas dizerem, eles entregaram ilegalmente. Não, o que eles têm de fazer legalmente é pedir asilo e é isso que eles estão a fazer. Mas o que acontece é que os Estados Unidos recusam-lhes o acesso a essa proteção.
As autoridades americanas deportaram mais de 3 mil migrantes haitianos e agendaram mais voos para os próximos dias, no que alguns consideram a maior e mais rápida deportação de imigrantes na história dos Estados Unidos. Mas o Haiti, com o recente terremoto e a turbulência política atual, não é capaz de lidar com os cidadãos que regressam, dizem os defensores dos imigrantes. Para os migrantes haitianos, chegar ao Texas apenas para serem deportados foi devastador. Diodon Casagné foi deportado para o Haiti.
A viagem para chegar aos Estados Unidos foi difícil. Eles nos deportaram. Infelizmente, eles não nos deixaram trazer nenhum dos nossos pertences. Era como estar na prisão, sem comida, nada.
Aqueles que foram deportados para o Haiti recebem $100, mas o sonho de viver e trabalhar nos Estados Unidos aparentemente acabou. Entretanto, na frente interna, as críticas dos republicanos e também de muitos democratas não se fizeram esperar. O senador republicano Ted Cruz, do Texas, usou um vídeo dos imigrantes amontoados sob a ponte. Isso é o que Joe Biden e o seu governo não querem que você veja, escreveu o senador republicano. O escritório de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos explicou que reforçou a sua equipa para enfrentar a situação de forma segura, humana e ordeira, e que providenciou água potável, toalhas e banheiros químicos. Entretanto, o professor de História e especialista em imigração pela Universidade de Kentucky, Eladio Bobadilla, disse que a restrição aos estrangeiros não documentados está no coração da ascensão de Trump ao poder e da sua própria presidência. Biden prometeu uma abordagem mais humana, mas até agora decepcionou os ativistas dos direitos dos imigrantes. Eles veem suas políticas como insuficientemente diferentes de Trump. Quando a vice-presidente Kamala Harris advertiu os guatemaltecos para que não viessem aos Estados Unidos no verão passado, o que defensores de imigração escutaram foram ecos de Trump no novo governo, explicou aquele professor. De acordo com Bobadilla, havia uma expectativa por parte dos defensores dos direitos de imigração e dos progressistas de que a atual gestão democrata apresentaria uma postura mais branda. Sugerir que as plataformas de imigração das duas gestões são indistinguíveis, como alguns têm feito, não é totalmente justo, diz o professor. Atualmente, os democratas trabalham para aprovar uma legislação que torna mais fácil para milhões de não documentados nos Estados Unidos ajustarem o seu estatuto e obterem residência permanente. Mas isso encontra uma ferrenha oposição dos republicanos. Essas reformas, no entanto, têm muitas dificuldades para passar no Congresso E há eleições em novembro. Se os republicanos, por exemplo, ganharem as eleições no Senado e passarem a ser maioria, muito dificilmente as promessas de Biden em relação à imigração serão uma realidade. Caso os democratas avançarem e ganharem eleições para o Senado em novembro e aumentarem ainda a sua diferença na Câmara dos Representantes, pode ser que o pacote de imigração passe no Congresso. No entanto, a pressão nas fronteiras é ainda muito maior, com milhares de pessoas a tentarem entrar diariamente nos Estados Unidos sobre o presidente Joe Biden. Da política à saúde, a farmacêutica Johnson & Johnson diz que uma vacina adicional reforça a prevenção da Covid. A rubrica é assinada por Ana Guedes.
A empresa farmacêutica norte-americana Johnson & Johnson disse hoje que um novo mundo real e os dados do estudo da fase 3 mostram que uma segunda injeção da sua vacina de dose única contra a Covid, cerca de 2 meses após a inicial, aumenta sua eficiência para 94%. A empresa disse que o seu ensaio clínico nos Estados Unidos mostrou que a injeção de reforço também deu até 100% de proteção contra sintomas graves ou críticos da Covid-19, começando pelo menos 14 dias após a vacina final. A empresa também disse que não havia evidência de eficácia reduzida ao longo da duração do estudo, incluindo quando a variante Delta, que se tornou dominante nos Estados Unidos, afetou muita gente. A Johnson & Johnson disse que testes realizados fora dos Estados Unidos mostraram que a vacina oferece até 87% de proteção contra a Covid-19 grave ou crítica. A empresa também disse que um reforço administrado 6 meses após a dose inicial viu os níveis de anticorpos aumentarem 9 vezes em uma semana após o reforço e continuou a subir até 12 vezes. Na sexta-feira, recordamos, um comitê consultivo da entidade reguladora americana de alimentos e medicamentos votou para recomendar autorização de emergência de injeções adicionais da Pfizer para americanos com 65 anos de idade ou mais e aqueles com alto risco de doenças graves, mas votou contra uma aprovação mais ampla, dizendo que deseja ver mais dados. A Johnson & Johnson disse que enviou dados à entidade reguladora de alimentos e medicamentos e pretende submetê-los a outros reguladores, como a Organização Mundial da Saúde e outros grupos consultivos de vacinas em todo o mundo.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias.
O primeiro-ministro do Sudão, Abdalla Hamdok, disse hoje que uma fracassada tentativa de golpe de Estado foi organizada por militares e civis ligados ao anterior presidente Omar al-Bashir. Num discurso ao país pela televisão, Hamdok disse que a tentativa de golpe tinha sido precedida de preparativos extensivos, explorando a situação do leste do país, com encerramento de portos e bloqueamento de produção de petróleo. Uma fonte militar disse que um número não especificado de tropas da divisão blindada tinham tentado capturar o quartel-general militar e a televisão estatal. Essa fonte disse que mais de 30 de militares, incluindo oficiais de alta patente, tinham sido presos. Um porta-voz do governo, Hamza Bahlul, confirmou estas detenções, acrescentando que vários dirigentes políticos também tinham detidos e estão a ser interrogados. A tentativa de golpe dá-se pouco mais de 2 anos depois dos militares terem derrubado o regime de Omar al-Bashir. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, traçou hoje um quadro sombrio da situação do mundo que, segundo disse, faz face a uma cascata de crises. Falando perante a Assembleia Geral da ONU, Guterres disse que o mundo nunca esteve tão ameaçado e dividido como agora, fazendo notar as mudanças climatéricas, a Covid-19 e conflitos no Afeganistão, Etiópia e Iémen. No que diz respeito à Covid, Guterres disse que a maioria dos países ricos estão vacinados contra a doença, enquanto 90% dos africanos ainda não receberam uma primeira dose. Isto, disse ele, é um falhanço moral do estado do nosso mundo e é uma obscenidade. António Guterres disse que será impossível fazer face aos desafios económicos e de desenvolvimento se as duas maiores economias do mundo continuarem em termos antagónicos, uma referência aos Estados Unidos e à China, portanto. Por seu turno, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou pela primeira vez à Assembleia Geral da ONU e prometeu seguir uma diplomacia agressiva, prometendo que os Estados Unidos não querem uma nova Guerra Fria. Os Estados Unidos, disse o presidente americano, estão prontos a trabalhar com qualquer nação que queira resolver pacificamente desafios comuns, mesmo que haja desacordos noutras zonas. Joe Biden defendeu a sua decisão de retirar do Afeganistão, afirmando que pela primeira vez em 20 anos, os Estados Unidos não estão em guerra. Na Namíbia, cerca de 300 manifestantes entraram no Parlamento quando se estava prestes a votar sobre uma indenização de US$ 1.000 milhões oferecidos pela Alemanha pelo genocídio dos povos Herero e Nama entre 1904 e 1908. O acordo foi anunciado em maio, mas agora manifestantes liderados pela oposição e dirigentes tradicionais realizaram uma manifestação na capital, Vinduque, antes de subirem uma vedação e invadirem o Parlamento. Os manifestantes dizem que a indenização é muito pouca e dizem que não estiveram envolvidos nas negociações com a Alemanha. Uma petição foi entregue ao presidente do Parlamento. Uma facção pró-governamental dos Herero e Nama acordou provisoriamente com o acordo com a Alemanha. O Parlamento deverá votar ainda hoje sobre o acordo, que deverá ser aprovado. Recomeçou hoje na África do Sul o julgamento por corrupção do antigo presidente Jacob Zuma. Estas acusações dizem respeito a um acordo para a compra de armas quando ainda era ministro da Defesa. Zuma não compareceu no tribunal na cidade de Pietermaritzburg. O antigo presidente foi libertado por razões médicas depois de cumprir apenas 2 dos 15 meses de prisão, a que tinha sido condenado por desrespeitar uma ordem de um tribunal para comparecer perante uma comissão de inquérito a investigar corrupção quando ele era presidente. Desconhece a situação médica de Zuma, que foi contudo descrita como terminal. No Iêmen, forças húteis que controlam o norte do país e a cidade de Sana avançaram em vários distritos da região central de Marvi e na zona sul de Shabwa. Marvi é onde estão situados os maiores campos de gás, enquanto Shabwa é onde estão situados vários campos petrolíferos e a única terminal de gás líquido do país. Milhares de apoiantes dos Houthis saíram hoje às ruas da Sana, a capital, para celebrarem o 7º aniversário que derrubou o governo. Os Houthis, apoiados pelo Irão, capturaram a maior parte do norte do Iêmen em 2014, quando derrubaram o governo internacionalmente reconhecido, levando à intervenção da Arábia Saudita e dos Emiratos Árabes Unidos ao lado do governo derrubado em Sana. Isto levou a uma guerra que se arrasta há vários anos e que já causou a morte de dezenas de milhares de pessoas e uma das piores crises humanitárias do mundo.
Assim terminamos esta emissão da Voz da América, nesta terça-feira, 21 de setembro. De todos se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Ruggero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã, na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America.